Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
E aqui estamos nós, Geek Mix. Fala aí, galera.
E aí, galerinha, tudo bem com vocês?
Não está tudo bem, 3D.
Ih, já começamos. Solano já vem com questões.
Exatamente, Caruso, exatamente, Gordinho. Olha aqui, o meu fabuloso bigode
está
para baixo hoje.
Broxou, broxou.
Eu não, falei, não vou levantar hoje em luto.
Em luto eu pelo
estou,
quê?
Eu estou em luto pela barba do Afonso 3D.
Mas eu achei, Solano, que você seria a pessoa que mais celebraria isso, porque temos a presença de um novo bigode à mesa.
Temos um novo bigode.
Mas e é um bigode com histórico nerd.
É que foi muito traumático.
Foi traumático, foi traumático, pra mim também.
Fala pra gente o que aconteceu.
Então, quando eu fiz a live, eu fiz uma live fazendo a barba, inclusive. Que
claro
eu,
que
eu,
fez.
Eu botei, é claro que fez.
Que o Brasil quer ver.
O Brasil
precisa. Não, abre a live, ir ao banheiro.
A live bateu. Cara. Bateu a live do Bolsonaro na semana.
Bateu a live do Bolsonaro. Bateu a live do Bolsonaro na semana.
O Brasil não quer ver.
O pessoal queria ver o maior desastre da semana.
Desastre,
eu
desastre.
Botei a música, aquela música que a Carolina Digama bota. Cara, eu me arrependi na primeira passada.
Referência,
eu falei assim,
câncer,
nossa.
Rapidamente agora. Mas e aí? Aí você tirou com essa tristeza a barba.
Tirei com tristeza no coração, porque na verdade foi um pedido da minha senhora.
Ah, é?
Porque a gente ia num baile de carnaval
e ela não aguentava
assim,
mais a cara do...
Mentira. Vamos de Gomes e Mortícia, Adams.
É, realmente eu vi as fotos nas suas redes sociais.
Ele tá a cara do Raul Júlia encolhido, né? Ele tá... Pegou chuva...
O pessoal falou Raul Júlia, mirou no Raul Júlia do Familiares, mas caiu no Tirico também.
Então já tá bem sola, né?
Eu achei com cara de Lin-Manuel Miranda.
Ah, um pouquinho.
Olha só, o que me assusta mais
que te assusta,
que o 3D tá com a cara do meu pai quando ele casou.
Eu acho que o 3D...
É cara de português, cara. Eu tô a cara do meu pai. Meu pai era português, nascido em Portugal mesmo, pelo Fiel,
mas
no
olha
norte.
Só, isso que o Gordinho falou...
Eu tô a cara do meu pai, cara.
Eu não sei se o Caruso, assim como eu, o Gordinho aqui, o pessoal do Olho, o pessoal todo aqui da nossa sala, é a sala, né? No grupo lá de WhatsApp eu também falei, caramba, você tá lembrando meu pai em
1975
e sei lá, 5.
Você falou.
Será que você alcançou o pai neutro?
O pai neutro, o pai neutro.
Caramba. O pai geral.
O Divan, o zagueiro. Exatamente.
O Divan, zagueiro,
seu pai.
Isso tem um nome na religião, chama o pai de todos.
Olha aí.
Você é o Allfather.
Odin.
Odin brasileiro.
Porque ele está com um bigodim.
Parabéns! Olha só, Caruso.
Temos a volta completa.
Mas a galera, é porque o pessoal não é velho que nem eu, mas ele tá a cara do... O Caruso vai lembrar, porque é da época dos quadrinhos também.
Uhum.
Ele tá a cara do Amigo da Onça.
Sim,
que era um cartoon dos anos 30, de um cara que era um amigo da onça. Ele só passava os amigos pra trás.
Olha aí, quantas caras você tem?
Eu sou multifacetas.
Você é um homem
multifacetado Afonso.
Mais
3D.
Caras do que
agora,
Deus.
Agora, todo mundo que me apresentar vai me apresentar dessa forma. O multifacetado Afonso 3D.
Ele tem mais caras que dedos, pelo menos.
Sim.
Mais caras do
que dedos. Mais caras do que dedos.
Parabéns pelo bigode novo agora, fazendo
obrigado.
A volta.
Obrigado. Não, vai.
Bigode. E pela coragem de, em pleno 2020, botar um bigodão.
Olha, isso foi uma indireta?
Não. Eu falei um bigodão, não falei um bigodinho.
Puta que te pariu,
bigodinho.
Tá?
Que isso? Bigodinho é hipster, é moderno, tá? Mas esse bigode Ned Flanders aí...
Ned Flanders.
É, retrô.
Bigode Magnum.
Exatamente. Eu me senti, inclusive, o Tom Selleck, cara, em alguns momentos.
Sei, é basicamente ele, cara.
Tira a camisa pra live aqui. Quem quiser acompanhar a live, só lembrando...
Eu vou abrir o botão,
Não, pelo amor de Deus, música antes dele abrir o botão. Pelo amor de Deus, não vai, não.
É assim, cara.
Não pode acontecer.
Bota o bigode, libera o botão.
Entendi. Mas olha só, enquanto o 3D então se desabou,
se recompõe,
aqui, ó, além da mágica ter acontecido o bigode crescido, aconteceu outro tipo de magic, é isso,
olha,
essa semana?
Sabia, coisa linda.
Foi o melhor,
né,
que eu pude fazer.
Eu sei.
Não, mas foi bom, tá? Foi bom.
Foi uma ponte boa.
Porque nesse domingo, né, tivemos o Campeonato Mundial de Magic The Gathering, aquele joguinho de cartas insidioso que faz você gastar a vida, vender o carro pra comprar baralhinho.
Meu sonho era saber jogar Magic.
Alô, Galápagos, patrocina a gente.
Magic, eu via muita gente jogando, se divertindo. Toda vez que eu vejo pessoas se divertindo, eu penso, eu estou perdendo.
Toda vez que eu vejo pessoas se divertindo, eu jogo água, jogo
alguma coisa. Não, eu quando
saio
eu
do meu gramado.
Pra vocês terem ideia de como esse conceito vem há muito tempo pra mim, quando eu era criança, eu via minha irmã brincando de Barbie e eu pensava, cara, ela se divertia horrores brincando de Barbie. Eu pensava, cara, se eu brincasse Barbie também, se eu soubesse brincar de Barbie, talvez eu pudesse estar me divertindo.
Tem regras.
O dobro do tempo. Mas brincar de Barbie era um saco.
Ei!
Era insuportável. Era insuportável.
Porque o que a Barbie fazia?
Como é que era brincar
de Barbie? Nada. A Barbie fazia nada. Era o que a Barbie fazia.
Nada.
As coisas eram tipo, hoje a Barbie vai arrumar as coisas e ficar em casa. Pô, isso eu posso fazer. Gente, na vida real.
Mas a Barbie tava com depressão. A Barbie da minha prima ia. Ela trabalhava, ela arrumava casa, ela tinha filhos. Tem a Barbie
executiva, tem a Barbie astronauta.
A Barbie nunca pegava uma arma pra matar. Tá, Suzy, nunca tinha aventura, entendeu?
Realmente a Barbie faltava um teor de violência ali que era necessário para o homem gostar de brincar de Barbie.
Mas eu acho que a gente se perdeu um pouquinho, a gente tava falando de Magic e foi pra Barbie. Tava falando de
Magic the Gathering e tivemos esse campeonato mundial no domingo e o brasileiro ganhou o grande PV. Depois de 18 anos ser um campeão brasileiro mundial de Magic.
Eu achei que ele tava jogando há 18 anos.
Há 18 anos tentando ganhar.
Os pais do PV, agora vai. Esse ano
investimento todo de 18 mil reais.
Vai sair do porão da mamãe.
Vou te contar que valeu, porque o cara ganhou 300 mil dólares, a maior premiação de Magic de todo o tempo. O dólar agora tá aquele nível Paulo Guedes, né? Então ele tá...
Dá pra ir pra Disney.
Não, e detalhe, olha como é que foi. Nível Paulo. Contrassenso. Como é que foi o contrassenso? Essa final de Magic foi no Havaí.
Olha aí.
A gente, Havaí. Praia, mulheres, ondas, imagina esporte.
Os nerds pegando sol, coitado.
Exato. Passando, é um bando de gente num porão jogando cartinha.
Vai sujar minha carta de areia.
Mas fica aqui o abraço.
Vermelhos,
aquelas espinhas estourando com a umidade.
Aquela pele branca, aquela meio leitão. Leitãozinho. Cruz,
credo, cara. Mas
fica aqui o abraço.
Show de preconceito.
PV, aquele parabéns.
Mas você já andou com a galera? Eu andava com a galera da Magic.
Você andava?
É isso aí, meu irmão.
Eu não era aceito porque eu não sabia jogar a Magic.
Cara, eu tenho baralho.
Fez bem.
Eu tenho baralho original de 93.
Você podia ser amigo do Gordinho. Por exemplo, tá vendo?
Olha onde que isso ia te levar. Essa vida leva você. Entendi. Aí você tem o seu baralho velho.
O baralho velho de 93.
Tem várias coisas que você tem que são velhas.
Exatamente. A época da Black Lotus, a carta que banida, né? Porque ela...
Ele tem um Magic de mulher pelada. Que nem aquele baralho.
Caraca, nos 80. Aquela coleção de baralho da
Playboy. Uma mulher com os cabelos anos 70.
Chama-se super trunfo de mulher pelada. Quem nunca teve?
Quem
nunca teve?
Pois é.
Mas essa coleção de 93, a famosa carta Black Lotus, onde você jogava ela aniquilava as outras cartas.
Era tipo um coringão.
É um coringão, só que tipo, ela exigia que você jogasse a carta em cima das outras. Então era meio que um arremesso. Ela foi banida porque ela precisava de destreza pra ser usada.
Mas ela não foi banida por isso.
Acho que a carta é meio overpower, cara. Ela foi tirada por causa disso.
Ela foi tirada por ser overpower. E aí, enfim.
Tinha a lenda de quem tinha o
Black Lotus. Quem tinha Black Lotus era a carta mais cara. Mas o jogo chegou, ele foi jogado não na cartinha, foi jogado no Magic Arena, né? O Magic digital.
The Gathering Arena. O ser overpower, ela gerava uma questão, né? Você quer jogar Magic ou overpower?
Olha aí.
Opa! Prefiro jogar Magic.
Ah, seu apelãozinho. Aí o Paulo Vitor ganhou, então, 300
mil dólares. É o primeiro campeão.
300 mil Paulo Guedes. Agora ele é conhecido como... Agora ele é conhecido como Over Paulo.
Nossa Senhora. Um abraço pro Paulo Vitor.
Um abraço.
Parabéns, Paulo Vitor.
Vamos chamar
parabéns,
ele aqui.
Parabéns aí, Paulo Guedes. Ô, Paulo Vitor. Só eu aplaudi, Paulo Vitor, que fique claro, tá?
Bati palmas aqui embaixo.
Quando
também.
Você for jogar sua Black Lotus aí, lembra de mim.
Batamos. Olha só. Quanto será que tá valendo a Black Lotus outro, se você catar no eBay?
Ah, dá pra achar. E é um preço bem, bem carinho.
Vocês já ouviram aquela lenda urbana do jogo do card game do Steve Jackson, que tem uma carta feita antes do 11 de setembro, que era o 11 de setembro.
Ah, era o Illuminati, era o jogo do Illuminati.
Eu vi essa carta.
O 3D deve lembrar. A gente que curte conspiração...
É verdade.
Eu sei que você às vezes debocha das minhas conspirações nesse programa.
Debocha
da ufologia?
Da ufologia.
Ele debocha da ufologia, vai ser o primeiro a ser sequestrado e botar uma sonda anal nele.
Não merece. Não vai ganhar sonda anal.
Que pena.
Quando for virar lei, sonda anal... Você vai ser excluído. Mas tinha essa cartinha realmente nesse programa aí. Do... O Uli perdeu, cara.
Perdemos o Uli.
Nesse programa... Do... Nesse programa. Nesse
eu quase cuspi o que eu tava bebendo agora.
Card game do...
A live viu.
No card game do...
Do Steve Jackson.
Que era um jogo de conspirações.
Uh-huh.
E tem as duas torres pegando fogo
tem.
Com o avião.
Mesmo
cara.
Ângulo. É mesmo ângulo. É. Eu vi a carta.
O Steve Jackson...
Parece
o Steve, o Steve Jackson é tipo o Simpson,
não,
sabe?
Mas
tipo,
é ele seguinte, e aí reza a lenda que o FBI bateu lá na porta dele.
Essa história eu ia contar de verdade. Ah. Ele lançou o GURPS Cyberpunk, okay. Que ensinava a você hackear o governo.
Eita.
Nas regras de RPG.
Eita. Sim.
Só que estava muito próximo da realidade, então o FBI bateu na Steve John Jackson Games e... Amigão, você teve acesso a alguns documentos que você não deveria?
Hackear. Porra,
mas que recibo
não,
que o FBI
não,
passou,
seu hein? Idiota, é só porque é tão elementar a regra que vocês estão se entregando.
Exato.
Seus burros.
Cara, você vem se entregando pra cacete, tipo... Ué, não, porque é assim que entra? Não é assim não.
Não. De forma alguma. Ele com bigode falso.
É, queria... Na verdade, queria bater no vizinho aqui.
É, tipo... não, é...
Aquele disfarce grosso.
Aí eles tiveram que bater lá de novo por conta do card ou eu tô misturando as histórias?
Não, tá misturando as histórias. Tá misturando.
Mas eu acho muito estranho o FBI bater lá por causa de GURPS e não bater lá com a cartinha do 11 de setembro antes do 11 de setembro.
O FBI até bateu, mas aí o Steve Jackson puxou a flor de lótus.
Chegou a hora de falar de Star Trek!
Jornada nas estrelas.
Por que, que a gente vai falar de Star Trek?
Por quê? Porque eles não conseguem aposentar o Picard.
E que asilo nas estrelas.
Que tem zero relevância na vida das pessoas.
Não!
Que isso, cara?
Zero relevância.
3D. Tá aí cara, um camarada que é literalmente o Picard das galáxias.
Porra, 3D.
Nossa, 3D. Essa foi horrorosa.
Tá muito bom.
Horrorosa.
Ele tá com 80 anos, tá parecendo um extra ali, o um figurante do irlandês.
Tá mesmo. Nem os efeitos especiais conseguem resolver
isso. Cara, olha só, não. Essa série sabe, nova tem porrada de velho, cara. Ninguém merece porrada de velho.
Careca dele está careca.
Então vamos lá. Gordinho, o que está acontecendo no espaço?
Depois de 40 anos de aposentadoria, tiraram Patrick Stewart do armário para ser o Capitão Picard novamente. Só que ele agora largou a Frota Estelar por conta de uma missão que ele...
Não é boa tirar do armário um cara chamado Picard.
Pois é. Ele tinha uma missão humanitária que a Frota Estelar deixou ele na mão. E aí ele brigou com a Starfleet.
Tá falando que a Frota Estelar ficou com o Picard na mão?
Ah, isso. Desculpa, deixaram
me pegar. Beleza.
Deixaram o Picard de fora. E eu não. O que dá mais dó é que ele tá com 80 anos, então ele tá um Picard encolhido, sabe?
Tá murcho.
Fica murcho.
Tá murchinho. E aí a série é ele retornando...
Ele retornando, montando uma tripulação jovem e animada.
Okay. Para... E animada.
Peraí,
animada.
Só um minuto, tem a Up Goldberg com aquele cone, o cone invertido na cabeça?
Não tem nada animado em Star Trek.
Caraca, cara, por que aquela primeira série do Picard é tão horrorosa, cara?
Deixa
eu
entender.
É tão xixelenta.
Eu tô sacando então que o 3D e o Caruso não curtem Star Trek.
Sacou certo.
Não, olha só.
Certa resposta. Eu gostei dos filmes novos.
Eu também.
Do J.J. Abrams.
Eu também.
Curtiu.
Os dois primeiros.
Tá.
Os dois primeiros muito bons, o terceiro muito ruim.
Não, não achei muito ruim, não, mas tô com você.
Achei muito ruim.
O terceiro é da menina branca que
isso,
luta.
Isso. E
a corridinha de moto.
É o vilão.
A corridinha de moto pulando no teletransporte.
Eu tinha esquecido disso, é uma merda esse filme.
É bem
ruim, eu tinha esquecido dessa parte.
Ele
é bem merda mesmo.
Agora o primeiro e o segundo com Benedict Cumberbatch fazendo a Ira de Khan. Sensacional
mesmo.
Shakespeareano aquele segundo ali.
Tomando banho, né? Ele tomando banho sorumbático, assim.
O banho eu não lembro, mas...
Essa parte
não marcou muito.
Ah, eu sempre noto o Benedict Cumberbatch tomando banho.
Mas é, Khan.
O Capitão Picard...
Só pra eu concluir minha conexão com o Star Trek, tentei ver o primeirão, assim que eu ganhei o Netflix, eu tentei ver o primeirão, foi realmente muito difícil. É, eu roubei da minha mãe.
Ah,
eu usei
uma das contas lá tem.
É, sim, usei
Fernando,
a senha dela.
Fernando,
tudo. Mamãe, papai, Fernando.
É, clássico.
Só que eu não mudo nem o perfil. Então tudo que eu tô assistindo é continuar assistindo com a Eliana. E bem, então, fui tentar ver o primeirão. Muito difícil, muito parado. Pô, década de 60 e tal. E vi o Discover. Gostei do Discover. Entendi. O Discover tem altos e baixos e tal, entendi, mas achei bem interessante.
Entendi. O Discover é o novo, é o novão, não é?
É, o Discover é o péssimo, horroroso novo.
Então, eu gostei mais, do que o primeiro.
Que fala pros millennials, entendeu?
Ah, é porque o negócio bom é ser velho. Ah. É pra carregar bengala e ter porrada de velho no negócio.
Qual
lá.
Qual velho de pica murcha lá. Já disse essa frase? Então. O negócio bom é ser velho.
Mas vamos, falando nisso, vamos deixar a terceira idade falar. E conta pra gente, então,
Gordinho. A nova geração foi a série de 87 a 94, estrelada pelo Capitão Picard. Tinha o Android, o Data.
Eu já acho engraçado chamar nova geração. Já.
Isso,
já tô rindo aí. Já.
É só lembrar do logo da Pepsi em 85, a escolha da nova geração.
Ah,
em
85. É
em 85.
Mas eu acho muito curioso. Vamos fazer uma série, vai chamar nova geração. Quem que a gente chama? O Picard.
Não, o Patrick Stewart, que já era velho. Já era velho e careca. Assim, e o Gene Roddenberry não queria ele. Ele é o criador de Star Trek.
Ele tava vivo nessa aí?
Tava. Não, ele foi criado por ele e o Patrick Stewart foi uma imposição da emissora.
Nossa!
E, aí, e o Patrick Stewart também era, na época, ator shakespeareano,
então,
seríssimo.
O Gene Roddenberry teve que engolir Picard.
Teve que engolir Picard.
Nossa senhora. Picard goela abaixo.
Mas, o personagem vingou, a série vingou.
Sim.
Né? Uhum. Ficou super popular. E o personagem ainda rendeu 4 filmes no cinema, né? Sendo que o melhor deles é o Primeiro Contato, quando eles enfrentam os Borgs.
Os Borgs, é muito
bom. No cinema,
bom.
Rainha Borg e tudo mais. Borg,
vocês viram isso? No cinema?
Filmaço.
Isso tá dentro daquela mítica filmaço. De que os filmes ímpares são bons e os pares são ruins.
O contrário. Ímpares péssimos, pares bons.
Mas o primeiro não é ímpar?
O primeiro é horroroso. Aquele Star Trek, o filme...
Não, mas essa teoria não funciona pra todo tipo de trilogia ou série.
Não, o J.J. Abrams quebrou, porque ele fez 2 filmes bons em seguida. É sério.
É?
Aí alguém voltou à tradição no terceiro filme.
Não, mas realmente os ímpares...
O conservadorismo tá retornando, né? Realmente estamos...
Agora, foi uma super surpresa voltar a ficar...
Você
super.
Super surpresa é uma surpresa.
Porque ninguém imaginava que o Patrick Stewart retomaria o papel.
Hoje, agora tá falando da série nova.
Pois é, exato. Então,
tá passando, é da Amazon?
É da Amazon Prime.
Não, tá no Netflix. Estranho, porque o Discovery era o Netflix.
Não, a Netflix está com toda a nova geração e o Discovery. A Amazon Prime está apenas com o Picard.
Que confusão, cara.
Star Trek já é confuso. Entendeu? E eles ainda separam o serviço de streaming.
Agora, uma pergunta...
Que não quer calar.
Uma pergunta pro ouvinte iniciante, pro ouvinte que tá entrando aqui meio de... Boa. Caiu de orelhada aqui e tal, e que...
Camisa vermelha.
A pergunta que só ele faria pra ele, pro leigão. Qual a diferença de Star Wars pra Star Trek? Com poucas linhas.
Um clássico. Olha aí. Bem,
com poucas linhas. Um é bom, o outro é ruim. Pronto.
Eu vou responder.
Star Wars é bom, Star Trek é ruim. Vai lá, Solano.
Ignorando o que o 3D falou.
Sempre uma boa dose de
Star Wars é fantasia. Star Trek é ficção científica.
Tá aí.
Compro. É isso mesmo.
Não, e eu diria também que... Star Wars tem aquela pegada mais da ação, da aventura. O Star Trek tem a pegada do antropológica, discussão.
Meu caro, deu uma dormida rápida agora.
Star Trek original sempre foi os pioneiros no espaço. Aquelas séries de faroeste que o cara desbravava com grandes carroções, oeste bravio dos Estados Unidos, encontrava tribos, encontrava outro, tentava se estabelecer. Eu tava lá
bons
na
tempos,
época.
Bons tempos, né, Gordinho? Bons tempos, né?
Quando
aquela
a ferrovia
aquela desinteria gostosa, pegava aquela água do rio, barrosa.
Nunca me esqueço do combate, o duelo em OK Corral, entendeu?
Não, o Star Trek, ele tinha essa vibe mais realista, até, de uma visão do futuro, uma visão utópica, né? Entre aspas, ali, do que ele achava que seríamos.
E foi groundbreaking em vários aspectos,
beijo interracial.
Sim, exatamente. Colocou uma tripulação multirracial, que você tinha um japonês, uma mulher negra, nos anos 60, o que foi, assim, muito chocante.
Ele era
a Whoopi Goldberg falou que... decidiu ser atriz quando viu a Uhura.
Exato. Ela foi a primeira vez na filma negra
na televisão.
Comandando a parada
e
ali.
E várias pessoas já deram depoimento dizendo que decidiram fazer curso de pilotagem e tal por conta dessa inspiração ali, né?
Não, ela foi uma...
O celular também foi...
O flip phone tem lá.
O StarTAC.
StarTAC
que era pra ter chamado Star Trek. A Motorola tentou fazer uma venda casada e tal. E aí, acho que foi o próprio Jim Roddenberry que não topou. Falou, não quero. E aí, eles falaram, então a gente vai chamar de outra coisa completamente diferente. Aí, chamou de Tartak, que é igualzinho. E o símbolo da Motorola parece com o símbolo da Enterprise. Sim, é o símbolo da Enterprise dobrado.
É, o da Federação, exatamente.
Da Federação, desculpa.
Aquele losango. É, cara, então é realmente uma série que fez, é muito importante, colocou um russo na tripulação, né? Porque o Chekhov...
Na época da Guerra Fria.
Isso então, realmente é louvável.
Se você pensar, não foi muito inteligente, né? Botaram um possível espião na produção ali,
mas eu sei que uma parada que foi muito bizarra de experiência em relação a Star Trek aconteceu na semana passada, quando eu tava zapeando no Netflix, aí eu me deparo com uma foto... Da nova geração Cope Goldberg com um cone invertido.
É um abajur, na verdade.
Era um negócio. Uma roupa horrorosa. Aquela maquiagem vergonhosa. Aquele negócio que nem nos anos 90 devia ser bom, cara.
Era um carnaval.
Cara, mas era horroroso, cara.
Da cara derretida.
Era muito ruim.
Morreu em São Paulo. O René Albuquerque.
Veio em São Paulo e morreu?
Morreu em São Paulo.
É o destino de muita gente.
Morreu em São Paulo de coronavírus. Porque tem muito chinês. Derrete.
Ele foi nadar no Rio Tietê. Deu nisso.
Derrete. Inclusive, Cerveró, inclusive, tá sendo investigado por coronavírus.
Então, quer dizer que no final de Indiana Jones, quando alguém abre a arca, libera o coronavírus.
Tinha corona.
É isso.
Não era a fúria de a Mariana.
Não olha! Cut! Aliás, cara, quero lembrar que o primeiro, esse filme do J.J. Abrams é muito bom, cara. Aquela cena de apresentação do Tiberius Kirk, que é ele correndo na motinha pra quase sair na porrada.
O Chris Pine fez um grande serviço de imitar muito bem o Chester.
Não, e cara, e modernizou pra caramba, muito maneiro, cara. Aquela cena de porrada no bar também. Pô, quero ver
e a referência
filme
que
agora.
Tem o Spock, né?
O Leonardo Nimoy aparece pra fazer a ponte entre os dois universos.
É muito legal, cara.
Zachary Quinto também manda bem pra caramba.
Só não curti muito o Zacarias sendo meio emocional, apaixonadinho ali.
Mas não tem uma história de que ele é...
não, cara.
Porque ele tem metade humano.
Ele é meio humano.
Olha só. Ele é muito racional para os humanos, mas pros outros vulcanos, ele é meio
uma tipo, derrapada.
Ele tá dando faniquito.
Eu me lembro o seguinte, é uma Terra 2 ali?
É um Terra 2. É um universo paralelo. Kevin Timeline. A linha...
Agora, o nosso querido Spock...
Falar alguma coisa nessa?
Falamos. Qual é a saudação Klingon? É Kapla, que é... Sorte, vitória no combate. Os caras não dão bom dia. Vitória no combate.
Vitória no combate.
Meu irmão, vitória no combate hoje.
Quer dizer que os Klingons são todos frota.
São todos frota, meu irmão.
São
versões
de passagem. Vitória no combate.
Eles são da frota estelar.
Eita!
Essa foi a melhor.
Que beleza, hein? Parabéns. Parabéns.
Também tem outras séries que entraram aí com menos estardalhaço, eu acho que são dignas de nota, tipo a segunda temporada de Perdidos no Espaço.
Cara, eu tô gostando, que já terminei, gostei muito. Eles levantam uma bola pra uma terceira temporada que eu tô com medo de não acontecer, porque eles divulgaram menos que a primeira temporada.
Uhum.
A primeira temporada teve um marketing muito bacana.
É mesmo, né? Sim, teve outdoor pra caramba.
Exatamente. A segunda temporada, o marketing foi bem discreto, mas eu acho ela, inclusive, eu ouso dizer que ela é, inclusive, melhor que a primeira.
Uou,
tá
muito
ousado. Maneiro.
É que a Netflix tá com essa mania de desova de segundas temporadas, né? Ela gasta muito no marketing da primeira.
Uhum.
Aí... esquece de divulgar a segunda temporada, porque já tá vindo algum novo lançamento que eles precisam tratar como a nova gema, tipo Lock and Key agora, por exemplo.
Mas Lock and Key também não foi tratado que nem a nova gema. Um pouquinho.
Também
divulgado.
Não, acho que não tá tão divulgado.
Eu tô vendo em bastante outdoors pela cidade.
Tá aí, eu acho que eu vi umas imagens em São Paulo, tipo de...
Lock and Key, meu.
Metrô. no metrô e tal, um mobiliário urbano forte e tal. Agora, eu vi os dois primeiros episódios da série,
eu vi os dois.
Okay. Qual? Da Lock and Key?
Lock and Key. Eu queria reforçar que Lock and Key, pra quem não sabe, é uma série do filho do Stephen King, do Joe Hill, e tem toda uma pegada meio sobrenatural de uma família que herda uma casa que tem chaves mágicas com poderes esquisitos.
Já aconteceu comigo. Foi uma época estranha.
Não vou dizer de onde era a chave, mas enfim. mim, que fique aí.
Agora, a pegada da série tá me lembrando, olha só, veja bem, não tem muito a ver, mas tem a ver em direção de arte e tudo mais. Tá lembrando um pouco Desventuras em Série, um pouco Stranger Things e um pouco Umbrella Academy, que é da própria Netflix também.
É uma pegada mais, um pouquinho mais lenta, mais devagar, mais adulta e tal.
O problema é o seguinte, é uma história que eles empacotam em 10 episódios, sendo que, na verdade, em 7 já estava bem contado.
Não, e aí isso vai no, na questão que eu estava já despontando aqui, que isso é uma adaptação de um quadrinho. Esse quadrinho é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida.
Fale isso.
É muito bom. Saiu pela IDW, são 6 volumes, e eu fiz até uma resenha lá no meu site, na cavernadocaruso.com.br, fica aí o jabá. Com certeza absoluta de que nunca ia ser publicado aqui. E foi publicado aqui pela Geektopia, é um braço da Novo Século, né? Lançou o primeiro volume 2 anos atrás, acho que eles aproveitaram o burburinho da volta da série e lançaram o segundo volume. Então, você que está ouvindo isso, você pode ir numa livraria ou na Amazon e tal e adquirir já os 2 volumes para ler numa tacada só. São só 6 volumes e a trama dos quadrinhos avança muito mais rápido, com muito mais intensidade.
Ah, é?
Eu achei impressionante, cara. Você ia se amarrar nesse quadrinho, Solano.
Agora, como casa...
Tranca e chave, né?
Tranca e chave.
Fala a língua do
mais ou menos, porque Loki é o sobrenome da família. É Loki com E no final.
Ok.
Agora, essa série tava meio zicada, porque o Gibi é de 2008.
Uh-huh.
Aí a série foi feita... A Fox... fez um piloto em 2010.
Fox.
Fez em 2010 um piloto rejeitado pela própria Fox. Aí em 2018...
Não quero.
Aí em 2018...
Não quero.
A Hulu também fez um piloto. Também
2018?
2018, antes
ontem. Eu lembro disso.
Também
eu lembro
cancelado. Ou seja, estamos na terceira tentativa.
E a Netflix
tentativa.
Falou, passa pra mim.
E aí, ou seja, o terceiro elenco. Que esse vingou, esse trabalhou na série.
Cada canal
chamou
refilmado.
Dá pra ver o elenco.
E olha, eu vou dizer que diferente. Eu não gostei desse elenco. Poxa, podiam ter pego outro elenco aí.
O Caruso tranca e joga a chave fora nesse
caso. Caruso, essa é a sua resenha final da série? Ou
não, eu vi só 2, eu vou continuar insistindo, porque realmente esse quadrinho é um dos melhores quadrinhos que eu li na vida, cara.
Eu
reforço muito pra que os nossos ouvintes nesse carnaval.
Eu vou ler, cara.
Catem isso aí pra ler.
Que é o seguinte, eu traduzi os últimos 2 livros do Joe Hill. O Joe Hill, ele homenageia muitas coisas legais na série. Por exemplo, você sabe aquele vendedor que é o cara que dá as chaves pro molequinho? Aquele é o Tom Savini.
Na série.
O vendedor das chaves. Dos efeitos visuais. Por quê? Agora, por quê? Que no livro...
Esse cara não existe no quadrinho.
Essa cena. Que é uma homenagem, porque é o seguinte, no livro que eu traduzi do Joe Hill, ele conta um pouco da vida dele.
Traduziu o livro do Joe Hill?
Traduzi 2 já. Aí, o Tom Savini foi meio que uma babá do Joe Hill.
Tá.
Porque é o seguinte, quando eles foram filmar, quando o Stephen King foi filmar Creepshow em 82, o Joe Hill tinha 8 para 9 anos.
Eu tinha 1.
Então, eu também tinha
Formação importante
anos.
Aí.
Eu tinha 1 ano também.
É o seguinte. Você tinha quantos anos, Caruso, em 82?
Também.
Somos todos de 81, menos o Gordinho, que é de 1981.
Ele é de 1081.
O Gordinho é de 1081.
Ele é do 81 primeiro.
É 81 depois de Cristo. Ele é 81 depois de Cristo e nós somos de 1981.
Primeiro 81 que teve.
Aí, meus caras.
81 depois de Cristo.
O queridíssimo Tom Savini, o mestre dos efeitos especiais, da maquiagem, ele foi a babá.
Sex Machine.
Ele foi a babado Joe Hill nas filmagens.
Ah, que bom, cara. Você é reduzido de efeitos, efeitos visuais pra nene.
Entretei meu filho aí.
Vai lá, toma aí.
É que o Joe Hill fala um negócio muito bacana. É o seguinte. Cara, quando você é filho do Stephen King...
O efeito visual do Sabine cuidando do filho.
O Stephen King... Quando ele fala assim... Pra todo mundo, meu pai é um ídolo, é um deus do horror. Tudo mais. King, ele era apenas meu
pra
pai.
Mim, ele é um abusador.
Ele era apenas meu pai.
Que horror.
Mas quando ele conheceu o Tom Savini, que era o mestre das maquiagens, ele idolatrou o Tom Savini, entendeu?
Então, sim, claro.
Uhum. Aí, resultado, o ator trabalha, cara. Você se perdendo.
Eu fiz um parênteses meio obscuro aqui. Só o Solano viu. E os ouvintes em casa que estão agora, tipo, horrorizado, denunciando.
Querendo tomar banho.
Queimando os livros de Stephen King.
Que nojo.
E foi uma piada nonsense, porque eu não sei nada da história dele.
Não, foi
gratuito.
Mas olha só, essa coisa que a gente tava falando da Netflix, gratuito. Da Netflix, não tá valorizando as segundas temporadas. Uh-huh.
tem uma galera, tá rolando um burburinho bizarro nas redes sociais, todo mundo reclamando, tipo, a Netflix posta um negócio, antigamente era de Harry Potter, né, que todo mundo ficava reclamando que não tinha Harry Potter. Uhum. Agora é, é Netflix, e o que, que você acha de cancelar a segunda temporada, de cancelar a nossa série preferida na segunda temporada e tal? A galera tá reclamando real, porque a Netflix, tipo assim, dá o gostinho na primeira, faz uma segunda pra atender o fandom.
É isso que dá voz ao povo.
É isso aí, entendeu? Afonso Solano tá fazendo certinho. Só a Elite. Eu acho que tem.
Eu acho que teoria. Elite. Tem uma teoria que vai revolucionar a internet e a sociedade fora da internet. Que eu acho.
Caixa de comentário.
Que a reclamação deveria ser paga.
Ah, a gente falou sobre isso. Foi genial.
Quer reclamar? Paga. R$5.
Cara.
Cinco já? Isso foi. Aí o cara vai escolher. Entendeu? Tipo, não, já reclamei muito do Jovem Nerd. Não vou reclamar do outro canal. Entendeu? Tipo,
o cara vai ter um orçamento mensal de reclamação.
Exatamente.
O cara vai ter, tipo, orçamento. Sabe na tabela de Excel dele lá? Sacou? Ele vai ter assim: puta, já gastei 300 pratas de reclamação esse mês, cara.
É meio que a lógica.
Porra, não rola.
A lógica do Chris Rock de que, ao invés de você controlar a arma, você faz a bala pra cara. Eu mataria você se eu tivesse dinheiro, né?
Esse cara não merece.
Não ia ter uma bala perdida que as pessoas iam falar: dá licença, você tá com a minha propriedade.
Gostei.
Voltaríamos pelo menos as pauladas, né? Que é mais barato.
Mas eu acho que no caso dessa, essa reclamação é pertinente, porque a Netflix tem realmente feito primeiras temporadas.
Pô, então faz a vaquinha e produz, caralho. Tu quer ficar.
Que horror, Caruso, caralho. Você não pode ser esse tipo de gente, Caruso.
Mas, bicho, eu acho surreal. Tipo, cancelou a minha série. Ué, não deu dinheiro.
Mas olha só, a reclamação não é audiência. Em cima do cancelamento só. É em relação a, em cima do tipo. Da falta de carinho em relação a produções que poderiam ter...
Mas não é carinho, é capitalismo, cara.
Cuidado pra você não ser cancelado, hein?
Você
pode ser cancelado.
Eu desisti. Eu me vi pra ver os 3D bater na mesa.
Foda-se. Ele tá no cosplay de paizão, cara.
Paizão.
Eu desisti, não. Eu desisti.
Não, na minha casa.
Olha que eu adoro discutir, cara, mas acho que esse bigode aqui tá me fazendo perder a paciência, cara.
Tá pesando. É porque agora, quando ele vai discutir, os lábios superiores têm que fazer mais força pra carregar o bigode pesado. Eu adoro a parte do jabá.
Fala. Você já comeu o jabá?
Como? Oi?
Jabá não é comida?
Jabá com jerimum, cara.
Jerimum? Não é jerimum? Não.
Jabá com jerimum.
Isso,
é o nome do prato.
Essa realmente foi uma pergunta que eu não esperava vindo no momento do jabá, não. Porque eu tava pensando em outra coisa.
É porque a gente sempre fala jabá, eu nunca comi
você
jabá.
Você já comeu jabá? Tipo, você já foi alimentado pelo seu próprio jabá? Eu tava indo mais pra esse
meu
caminho.
Meu jabá me alimenta. Matando robôs gigantes, os espadachins de carvão pagam as minhas contas. Então, tecnicamente... Sim.
Tecnicamente, você come o seu jabá. Caraca, olha isso! Caraca, mind blowing essa agora, hein?
Mind blowing total. E as pessoas podem também explodir as cabeças com a Caverna do Caruso.
Muito obrigado, Solano. Por favor. A Caverna do Caruso, que tem um canal no YouTube, toda terça-feira lançando vídeo. Estamos lá hoje falando sobre Sonic. E também tem o meu site, que é cavernadocaruso.com.br, onde, com muito amor e carinho, eu faço resenhas indicando quadrinhos que são especiais para mim, para o público, na esperança de que alguém entre lá e converse comigo.
Inclusive
falei do Lock and Key. O que eu tô falando agora é Oblivion Song, que foi um quadrinho muito
legal,
bom da Intrínseca.
Oblivion Song é muito bom.
Sensacional, do Robert Kirkman, que fez o The Walking Dead. Muito. Fez um quadrinho maravilhoso. A Intrínseca já lançou 2 volumes, fechando um arco bonitinho ali, então as pessoas podem ler sem medo. E eu fico lá carente pelos comentários na área de comentários. Então, o ouvinte Geek Mix, se quiser chegar lá,
quer interação,
vai ganhar um abraço virtual.
Virtual Hug Gordinho, e você?
Eu estou no meu podcast Zona Neutra, que amanhã entra no ar já contando o que você pode fazer, curtir, para evitar o carnaval.
Gosto dessa pauta. Né? Evitando o carnaval.
Evitando o carnaval. Então vocês já baixem o Zona Neutra, que amanhã vão ter as minhas dicas. E vocês me acham, obviamente, no @ Gordinho Instagram.
Instagram.
Você pode não atrapalhar meu jabá? Muito obrigado. Quando chegar a sua vez, eu ficarei calado.
E te encontro na praça jogando xadrez. Alimentando os pombos.
E reclamando sozinho.
Se vocês quiserem me ver jogando PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, me sigam na Twitch.
Mas vocês também podem pedir pra ele jogar dama ao invés. Se muitas...
Faz a live jogando. Tá aí, você podia ser o primeiro idoso a jogar dama
ao vivo. Dama ao vivo. Eu jogo com você, André Gordinho. A gente vai streamar gamão.
Live na praça.
Caraca, eu vou levar minhas câmeras
pra
praça. E a gente vai jogar dama e gamão na praça. Streamar dama e gamão.
E você? Vai
ser sucesso, vocês têm,
hein? 3D, dá o seu jabá
aí, 3D. Eu estou em todas as redes sociais como Afonso 3D, Afonso com F só, número 3 é a letra D. É, estou na Twitch também, sempre streamando PUBG com o André Gordillo, com o Didi Braguinha do MRG também, Rafael Amon, a Tina Gamer, que inclusive já está convidada para vir ao programa quando Atena, falarmos.
Atena, é, chamemos.
É, então, tô aí na Twitch e no YouTube também, / Afonso 3D e o nosso podcast 3DG sobre RP, dado de 3, do 3DG.
Nem sabe mais o que é o programa.
É muita coisa, é muita produção de conteúdo.
Só avisar pro ouvinte, é que o Dado de 3 vai voltar na temporada 2020 com a aventura de RPG.
É isso aí.
Editada e sonorizada pra você seguir ouvindo a gente como se estivesse jogando lá em casa.
Uma audioaventura.
E agora, exatamente. E agora o momento que todos esperavam. Vamos. Solano!
O sem bigode.
Fiz um rápido trombone aqui. Uhum. Meio... Obrigado. Vocês melhoraram pra caramba. Bom, eu estou essa semana, como todas, no Matando Robô Gigante, podcast, que todos os presentes aqui já participaram. Essa semana o programa conta com a participação do nosso amigo escritor e amigo do programa Geek Mix, Eduardo Spor.
Opa, muito bom.
Estamos lá debatendo 1917.
E como não se expor nas trincheiras.
Esse foi o título do programa.
Achei sensacional esse título.
Lembrando que ele veio ao programa aqui para falar também
mais
do filme.
Mais uma vez.
Desse filme.
E queria também lembrar do meu podcast, que todos vocês falaram de podcast, o Podcrastinadores, saiu o episódio novo hoje.
Sobre prêmio, né?
O nosso Podcast Awards, é uma premiação Awards. Muito mais requintada do que o próprio Oscar.
Muito melhor. Mais justa,
mais com justa, certeza. Sim. E no Podcastinadores também, se você não quiser ouvir o episódio de hoje, tem episódio com cada um dos geek mixeiros. Lá tem Afonso Solano, tem André Gordillo, tem Afonso 3D.
Eu queria, após o término do jabá do Afonso Solano, eu queria dar umas dicas pré-carnaval. Você já acabou com o seu podcast?
Acabou, aceito dicas para fugir do carnaval.
Então, olha só, já que todos nós produzimos conteúdo e a gente tem fãs, ouvintes, assistentes que gostam da gente, por que não recomendarmos... Tem os que não gostam. Por que não recomendarmos maratonar nossos conteúdos durante o carnaval?
Excelente.
Acho que é uma boa, hein? Acho que
eu achei que você ia propor o bloco Geek Mix, que esse bloco eu iria.
Olha aí, o bloco Geek Mix é um bloco que fica parado, sentado, jogando RPG no aterro.
Então, olha só. Topo. Vou fazer um protesto aqui.
Faça.
Nerd no bloco de carnaval é igual café descafeinado.
Não é café.
Não. Que mentira, que
é
mentira.
É igual churrasco de melancia. É, não. Os veganos
mentira.
Não podem ter tudo.
Sei.
Entendeu? Eles abriram
o mão Solano, da delícia. O Solano começou querendo ofender os nerds, ofendeu todo mundo.
Abriu
a porta. E aí vem agora.
É isso.
Eu acho que nem mineiro quando, sei lá o quê.
Existe agora. A Marcha Nerd durante o carnaval, que sai domingo que eu recomendo. O nerd, você reconhece o nerd no carnaval, é aquele que é o melhor fantasiado.
Não tem aquele
é o cara
Unidos
que tá com a
Justiça.
Melhor fantasia, ele é nerd.
Tá errado.
Não tem o Unidos da Justiça, que a galera só vai de super-herói.
Desliga da Justiça.
Desliga da Justiça.
E tem o Super Mario Bloco também, tem um monte de conteúdo opção. Nerd aí pra
traidores.
Galera.
Aí. Traidores.
Não, traidor é você que tá sem esse bigode pra cima aí, rapaz.
Um bloco na minha vida.
Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix.